Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Nosso destaque agora é o mercado do boi. Vamos direto lá para Cáceres, lá no Mato Grosso, onde está o Neto Gouveia. O Neto, ele é presidente da Comissão de Pecuária da FAMATO, é produtor pecuarista lá em Cáceres, está acompanhando de perto a evolução do mercado e, por enquanto, tem notícias boas aí. Principalmente porque, nesse momento, o produtor não está se sentindo pressionado a fazer o descarte dos seus animais por causa das condições das pastagens. Vamos entender por quê. Seja bem-vindo, Neto. Obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O que está acontecendo aí? Como é que está acontecendo esse gerenciamento da boiada por aí, Neto?
Bom dia para nós aqui. Boa tarde para vocês aí já, né, Alessandro? Então, esse Brasil continental tem esse pulso aí. Estamos vivendo um momento interessante aqui, chuvas boas agora em maio, já é, a gente já estava com o motor desligado disso aqui já, pastagem com qualidade e quantidade excelentes por aqui, então essa pressão da venda, tirando alguma necessidade financeira, você consegue empurrando isso para frente aí, né, nessa luta que a gente tem dessas escalas junto com os frigoríficos, né. Teve um mercado hoje, como está sendo de um bom tempo para cá, muito caótico, é um mercado confuso, você depende de dólar, você depende de consumo, você depende de preferência, hoje temos vários concorrentes aí de proteína vermelha e proteína branca. Então, hoje trabalhamos aqui, Cáceres é o maior rebanho bovino do estado de Mato Grosso, com 1.150.000 cabeças aproximadamente, dentro de um estado de quase 30 milhões de cabeças, né, Alexandre? Então, temos um volume bem considerado e ele é muito explorado, no sentido de um concorrido aqui para trabalhar.
Agora, ô Neto, explica para a gente essa questão da qualidade da pastagem. Isso é bom porque o pecuarista consegue administrar o volume que vai para o frigorífico e evita uma pressão nos preços. Mas vai chegar um momento que essa pastagem vai perder qualidade. Tem risco de concentração de oferta mais lá na frente ou não?
Geralmente, hoje, eu não consigo enxergar a pecuária mais sem a ingestão de farelados, ou seja, nós precisamos de tratar desse boi. Aqui usa-se muito hoje o modelo do semi-confinamento. Você trata do animal e te dá uma resposta muito pouco menos 6 quilos de ração, às vezes até 1, no pasto. É um custo diária de hospedagem muito mais barata do que o um confinamento. E produz números similares ao confinamento. Então, o capim começa a desidratar, parou de chover hoje, 30 dias depois o capim já está mais desidratado, a terra está seca, ele vai murchando, consequentemente, aí tem a proteína, o preço é, e claro que isso diminui a combustão, né? Você tem que comer mais matéria seca para produzir menos carne. Então, a gente fica assim, se der mais uma chuva agora esse mês ainda, nossa seca já vai para julho, para frente. E aqui é bem servido nesse sentido, que nós estamos próximo à Bolívia, né? Nós temos as terras de cultura de Bacuri aqui, terras boas, nós temos umas baixadas aqui também que conservam umidade para mais tempo. E o Mato Grosso, você vê, nós temos 28 plantas frigoríficas operando no Mato Grosso hoje. E uma das praças principais para abastecer isso é a nossa região aqui de Castro, com as Lacerdas, essa região toda aqui. Então, ele tem uma guerrinha boa, e hoje os frigoríficos conseguem usar aquelas ferramentas de gestão para eles, de vender no mercado a termo, boi futuro, e vai negociando. Mas hoje eu estou vendo um produtor bem à vontade aqui, sem estar pressionado para as vendas, sabe, Alexandre?
E você falou uma coisa importante, né, Neto? Mesmo que tenha que fazer essa suplementação aí, o momento é interessante para o pecuarista, né, em função do preço da ração.
Sim, claro, a ração hoje a gente tem um custo aqui, a nossa ração é para os mais eficientes, consegue ter uma ração de 55 o quilo, né? Se você der 6 quilos, você está dando R$3 e pouquinho o custo da diária. Então, assim, a rouba produzida que a gente chama, Alexandre, ela é muito importante, assim, o que eu gasto e o que eu transformo isso em carne. Então, é uma notícia boa para nós, pecuaristas, mas para a gente que vive de integração lavoura-pecuária, a lavoura está passando um momento, o milho parece que vai dar uma trombada, vai ter uma safrinha enorme chegando aí agora. Estão falando em milho colocado na propriedade aqui, às vezes, em R$ 22,00, hoje é R$ 29,30, dentro de 2 meses vai cair quase R$ 10,00 num saco de milho. Então, para a gente que produz, a soja também está num patamar muito bom, hoje os DDG que é o subproduto da destilação do álcool, do etanol de milho, tem muito no Mato Grosso aqui também, com várias usinas instaladas e outras se instalando, onde vai favorecer bastante essa alimentação dos bovinos, né? Então, assim, às vezes é o que é ruim para o agricultor, nesse momento passa a ser interessante para o pecuarista. Mas hoje, todos nós somos fazendo integração, praticamente. Nós dependemos do sucesso da agricultura e do sucesso da pecuária. É o agro em si, como se diz.
Uhum. Agora, ô Neto, onde a gente pode chegar com essas considerações que você está fazendo? Que o produtor, ou pelo menos a pecuária, está diminuindo cada vez mais aquele período de concentração de oferta? Está dando para planejar melhor ou gerenciar melhor a entrada de animais e evitando essa concentração de oferta num determinado momento do ano que pressiona a cotação? Dá para afirmar isso?
Sim, existem uns momentos, por exemplo, se bater um frio aqui, o povo começa a endoidar e começa a aumentar as ofertas. Aí, normalmente, o mercado é soberano, ele entende isso de uma maneira, que choca só esse excesso de oferta e começa a querer, não vou nem falar judiar, começa a aproveitar desse momento, né, e vai fazendo as suas escalas mais dilatadas. Lá no final do ano, tem uma oferta muito excessiva também, porque chega 13º, férias, etc., todo mundo precisa de vender. Novembro, o mercado é muito ofertado também, nesse sentido. Então, acabou-se aquela coisa de entre-safra, que a gente falava assim. Tinha uma época que não tinha só boi confinado. Hoje, não. Hoje, a gente consegue distribuir isso ao longo dos 12 meses do ano. Claro que, em alguns meses, uma oferta maior, né, por parte do país. Eu brinco que eu acho que nós temos boi demais. Eu acho que nós teríamos que trazer o boi de virar quase um caviar. Sabe, na brincadeira. É caro demais isso aí, ó, né? A carne mais barata do mundo é a nossa. Né? Então, todo mundo pode fazer um churrasquinho no final de semana, no final do dia, seja numa oficina mecânica, seja num lugar de luxo. Que bom que todo mundo pode comer essa fantástica proteína vermelha para a saúde do corpo.
Pois é. Bom, vamos falar de preço. Como é que estão os preços por aí nesse momento?
Tá, hoje, mercado seguinte, o boi Europa até tá ainda bem que tá remunerando o produtor em R$ 4,00 a mais aí de quem tem boi Europa, né, o boi dentro do Eras, R$ 147, R$ 145, R$ 147, esteve R$ 148, deu uma trombadinha por uma manobra frigorífica aí, né, o boi comum R$ 142, R$ 143, isso no, em prazos, né. E tem alguns figurinos, hoje o pecuarista está muito ressabiado, ele está tentando vender muito à vista, né? Ou então vender e já descontar a professora com o próprio frigorífico mesmo, tem que fazer a famosa paralela. E a vaca, agora costuma ter uma oferta maior de vaca, porque agora quem faz estação de monta, agora está fazendo o diagnóstico de gestação, ou seja, as vacas vazias vão para o pau, vão para a gôndola, vai para a nória, né? E agora, maio e junho, é o grosso dos toques. E quem tá, aquelas que já estão preparadas já vão sendo desovadas já. Né?
Uhum. Mas a expectativa é de pressão nos preços com essa nova entrada, digamos assim?
Sim, só que eu acredito o seguinte, só essa oferta de diagnóstico de gestação, agora se vier um frio daquele, dá uma arrepiada no bugre aqui mesmo, aí sim, aí acontece um problema. Porque o frigorífico, ele faz a escala dele, ele me compra hoje e já vende essa carne para outro. E ele vai trabalhando com o estágio dele, né, do lucro dele, porque ele está querendo ganhar em cima disso aí. Agora, é bom falar, Alexandre, que quem ganha menos nessa história é o produtor, depois o frigorífico, e o varejo, o atravessador, o açougue, os mercados, que levam a maior fatia nessa história toda, sabe? É. Então, se a carne está mais cara em São Paulo, em qualquer onda de mercado, o produtor e o frigorífico estão com a menor parte nessa história.
É. Ô Neto, e escalas? Como é que estão as escalas por aí?
Tem frigoríficos que estão mais apertadinhos com 5 dias, mas tem plantas aqui que já estão lá pelo dia 25, 27, já com escala já.
Tem muita irregularidade, então, no tamanho da escala?
Existem algumas plantas que fazem alguma gracinha, ela faz um jeito aí, ela enche mais rápido. Porque aqui no Mato Grosso é normal você achar uma oferta de um pecuário, isso que vai oferecer 10 mil cabeças. Normal assim, tem muita gente que chega aí, tem 10 mil boi para vender, enquanto que tem um só tem 100 para vender. Aí ele tem que acertar. E essa eficiência em produzir e competência, ela tem muito a ver com a comercialização também. Não adianta eu ser bom, produzir excelente qualidade e vender mal. Né? E a reposição também, nós estamos vivendo um momento bem delicado. Bezerra que hoje, R$ 1.250.300, você está pagando um arroba de quase R$ 200 no arroba de um bezerro e você vendendo R$ 145. Então, é aquela famosa história, passando graxa no sapato e manteiga no pão, manteiga no sapato e graxa no pão. Tudo errado.
Porque aumenta o custo da pecuária, né, Neto?
Ué, como é que eu vou produzir um bezerro? Vou comprar um bezerro por R$ 200 arroba e vou vender o boi que eu estou colocando no lugar dele. É muito simples, sabe? Eu estou vendendo um boi de 21 arroba colocando 17 no lugar. Eu estou vendendo um carro novo e comprando um semi-novo. Está por aí. Agora, o que que eu vou fazer com isso para frente? Aí é diferente. Vamos pegar esses bezerros. Quanto que eu vou vender esses bezerros daqui um ano e meio? Então, a minha projeção está lá na frente, já tentando ver o que vai acontecer, né? Uhum. Tomara que esses bezerros derem certo aí, né?
Agora, esse preço do bezerro, da reposição que você citou aí, ele está acima do normal?
Ele já vem há um tempo já desse patamar, do bezerro de qualidade, porque a gente fala um bezerro, você pode ter um bezerro de 150 quilos, você pode ter um bezerro de 150, é uma variação de 100 quilos na mercadoria, no indivíduo chamado bezerro. Então, essa mercadoria que a gente chama da prateleira de cima hoje, ela é muito disputada. Porque quando você vai oferecer farelo, você vai oferecer ração para essas coisas, o ponderal diário de um bezerro bom é muito melhor que um bezerro de baixa qualidade de genética. O que ele responde
nisso. A conversão, né?
Essa mercadoria é muito procurada hoje pelos grandes invernistas, né? Pelos todos os invernistas. Né? Todo mundo sabe identificar uma coisa boa. O que é bonito, o que é feio, não tem dúvida nisso, sabe? Uhum. E a turma, mesmo um produtor mais consciente, um produtor mais preparado com suas obrigações, seus direitos, seus deveres, e ele também está aí, acabando de sair de uma exposebum aí do Beraba, aí, com comercializações fantásticas, os valores de matriz e produtores, mas isso até não retrata a pecuária nacional. Aquilo ali é um pouquinho de oba-oba, alguma coisa também, não retrata o que é
a realidade.
É a nossa realidade, das nossas 200 milhões de cabeças que nós temos no Brasil agora. Né? Uhum.
Agora, essa reposição, ela tem demanda forte nesse momento, Neto?
Sim, agora é sempre o mercado é disputado. O que você pode partir, em vez de você comprar um bezerro, você vai para um garrote, você vai para um boi, você chama ele no peso. Hoje usa-se muito a partir de uma certa quantidade de peso, você chama no quilo vivo para ir para a balança, né? Você tem a opção de comprar a vaca parida, ficar com o bezerro, desinche, colocar essa vaca na ração, comprar novilho, vender uma novilha bem acabada com premiação, né? No sinal verde. Então, assim, você tem várias opções. A proteína vermelha, ela vem do mar. Aí no açougue ninguém separa o que é de vaca, o que é de boi. Mas nós temos um diferencial de preço, não sei. Então a turma fica escolhendo isso. Nós temos entidades aqui, a Cremat, a Famato, tem um grupo novo que foi criado, esse já deve ter conversado com alguém, Grupo Pecuária Brasil, está nos com balizador de preço lá, fazendo uma prestação de serviço fantástica ao produtor, orientando ele como vender, como que está sendo. É uma informação de produtor para produtor, sem interferência de ninguém, sabe? Então, são coisas, essas entidades nos orientam no que a gente tem que fazer. Nós temos um INEA aqui, do Instituto de Matriculações, essa Economia Agrícola, que nos dá os predadores, como que eram os preços, como é que eram nos últimos 10 anos. Então, a gente tem que acompanhar isso, sabe?
Sim, é verdade. A informação é muito importante hoje para evitar, inclusive, prejuízo, né?
Claro, não, tem alguns meses do ano que você dá um prejuízo agora, você vai diluindo, você pode escolher um momento, eu não posso vender agora. Entre precisar, uma diferença muito grande também, né? Porque a nossa relação de troca dos insumos, ela está muito ruim, tá? Se você comparar em 10 anos o que eu fazia com o boi gordo, o que eu faço com ele hoje, a surra nossa é muito grande, nós estamos apanhando muito nessa troca.
É, né? Mas isso de quanto tempo para cá, Neto?
Ah, eu falo para você que de uns 3-4 anos para cá, acirrou essa tunda que a gente está tomando aí, né? A gente troca de arroba por adubo, arroba por óleo diesel, né? Eu lembro que, um exemplo particular, eu entrei aqui há 20 anos atrás formando terra bruta. Eu não sentia tanto as despesas como eu sinto hoje, sabe? Então incomoda isso. O Sérgio Desenho faz uma profecia aí nas palestras dele, que nos próximos 10 anos, ele já fala aí, são os 3, então, nos próximos 7 anos, metade dos pecuaristas vão desaparecer. Não é incompetência, não. É essa coisa mesmo que eu estou te falando da diferença dos insumos, né, da nossa relação de troca.
É a inflação do setor, né?
A vida ficou muito mais cara. É. Tem muito supérfluo aí que hoje o negro não considera supérfluo, ele precisa disso para viver. E a atividade dele não está suportando isso.
É. Muito bom. Neto, uma bela análise aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Obrigado, meu caro, mais uma vez pela sua participação conosco. É sempre bom conversar com você. Volte sempre.
Obrigado, Alexandre. Eu que agradeço. Um ótimo dia a todos aí também.
Um abraço. Até a próxima.
Obrigadão. Outro. Tchau.
O Neto Gouveia é presidente da Comissão de Pecuária lá da FAMATA, Federação de Agricultura e Pecuária lá do estado do Mato Grosso. A gente vai ficando por aqui. Deixa eu passar para vocês antes o andamento do mercado futuro, como estão as negociações no mercado futuro lá na B3. Você acompanha comigo na tela, movimentação para maio, R$ 152,50, subindo o boi um pouquinho aí, subindo 0,2% em relação ao fechamento anterior. Na tela você não consegue enxergar aí o vencimento outubro, que é uma referência importante, afinal de contas é fim de safra aqui no Brasil, ou melhor, início de safra aqui no Brasil. A gente está falando de R$ 159,55 para outubro, uma alta de 0,66%, ou seja, o mercado tem uma expectativa de melhora nos preços. E essa expectativa está vindo principalmente das exportações e da possibilidade aí abertura de mercado, principalmente de intensificação das compras chinesas. Você vê na tela também o indicador Esalq BMF, medido pelo CPE, R$ 152,30, com uma ligeira alta aí de 0,03%. Muito bem, são os números de hoje, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações, mais destaques para você. Continue com a gente.